O nosso assunto é infecção generalizada ou septicemia, a doença que mais mata no mundo e que ganhou holofotes nos últimos tempos porque atingiu celebridades como o ator Estênio Garcia. E o nosso entrevistado é o infectologista Bernardo Montesanti, do Hospital São Marcelino Champagnat. Ele está ao vivo com a gente, Dr. Bernardo, em 95,5 FM e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde, tudo bem?
Olá, boa tarde, ouvintes.
Doutor Bernardo, o que é a infecção generalizada, exatamente?
Infecção generalizada é um termo mais popular, né, mas que é utilizada para estágios avançados ou estágios mais tardios da sepse, também conhecido como septicemia, né, que basicamente é um estado sistêmico de uma infecção. Tudo começa com uma infecção, que quando progride, gera aí uma inflamação sistêmica no organismo e, na evolução, pode causar aí disfunções orgânicas, como insuficiência renal, insuficiência hepática, alterações de coagulação. E esses estágios mais tardios, que são conhecidos aí como infecção generalizada ou disfunção múltiplos de órgãos. Então, são espectros da evolução de uma infecção que, na medida que se complica, vai aumentando em nível de gravidade e também, obviamente, a mortalidade.
E a gente tem falado, ouvido falar muito sobre essa doença recentemente, porque algumas celebridades, né, tiveram que enfrentar essa doença, como, por exemplo, o ator Estênio Garcia. Como que é o tratamento?
Acho que é importante antes só frisar que, apesar de estar em evidência por ter acometido pessoas públicas e famosos conhecidos pela população, é uma condição extremamente comum a sepse.
Ah, é?
É rotina no dia a dia de um atendimento hospitalar, né? Então, quem lida aí com UTI, unidade de terapia intensiva, é uma das principais causas de atendimento em UTI e a principal causa de mortalidade em UTI. Então, é uma condição bastante comum e rotineira no dia a dia de um atendimento hospitalar, mas que acaba ganhando evidência. Isso é bom, porque torna, né, essa condição mais discutida e a população acaba se familiarizando mais com esse assunto para poder, aí sim, prevenir e realizar o tratamento de forma eficaz. E agora, respondendo à pergunta sobre o tratamento, é basicamente de duas formas, dois pilares. Um pilar que é o tratamento específico, que visa combater o agente causador da infecção. Então, por exemplo, ali, imagine que a fonte inicial da infecção é uma infecção urinária, né, que pode sim se tornar sepse em algumas situações. É importante saber qual é o agente que está causando essa infecção para se dar um antibiótico que funcione, né, para aquela bactéria. Eventualmente, outros micro-organismos que causam sepse, por exemplo, até vírus, eventualmente pode causar a sepse. Algumas delas possuem tratamentos também específicos com antivirais. Esse é um dos pilares. O segundo pilar é o tratamento de suporte, né? Então, é hidratação, algumas medicações para aliviar os sintomas, como mal-estar, como febre, e para os quadros mais avançados, que necessitam de internamento, aí sim, medidas mais que dependem de equipamentos, eventualmente até ventilação mecânica para garantir ali a troca gasosa, né, pulmonar, medicamentos que são dadas para manter ali a pressão arterial, né, porque nos estágios mais avançados da sepse, chamado choque séptico, é basicamente quando a pressão arterial cai. Então, você precisa manter essa pressão arterial para manter a perfusão sanguínea dos órgãos devidamente. Então, são medidas mais intensivas, medidas que são chamadas de medidas avançadas de vida, para reduzir o impacto e aguardar que essa tempestade inflamatória se resolva para poder ocorrer o restabelecimento e diminuir a mortalidade.
Tem alguma relação a sepse com a superbactéria, que a gente chama, as superbactérias?
Tem sim, total, né? Existe um grupo de infecções que são chamadas de IRAs, porque são infecções relacionadas à assistência de saúde. Por que isso? Porque as bactérias que estão relacionadas a esse grupo de infecções são, em algumas situações, resistentes aos antibióticos comumente utilizados. E na medida em que se utiliza muito antibiótico de forma indevida, né, então imagina aquela infecção viral, onde o indivíduo usa antibiótico por não saber, né, que é viral ou por achar que é bacteriano, isso acaba gerando uma indução de bactérias resistentes aos antibióticos comuns e aumenta a chance de surgimento dessas chamadas superbactérias, inclusive ocorrendo até com fungos hoje. Existem alguns tipos de fungos relacionados à infecção dentro de ambientes de saúde que são resistentes aos antifúngicos comumente utilizados. Então, por isso que, apesar dos antibióticos serem um dos pilares do tratamento das infecções bacterianas, elas devem ser usadas com parcimônia e de forma muito assertiva. Porque se usadas de forma indevida, seja na escolha ou no tempo de utilização, isso acaba gerando esse efeito colateral, vamos dizer assim, ou efeito adverso, que é a indução do surgimento de bactérias resistentes e que dificultam muito o tratamento no futuro.
A infecção generalizada pode ser contraída dentro do ambiente hospitalar?
Sem dúvida nenhuma. É uma das principais complicações de pacientes internados e que merecem até protocolos muito bem definidos de prevenção, né? Então, existem times dentro dos hospitais que trabalham somente visando diminuir a chance e a probabilidade dessas infecções ocorrerem. As principais formas desse tipo de infecção são aquelas relacionadas a catéter, né? Então aqueles indivíduos que têm catéter, catéter central ou catéter implantável, no caso de pacientes oncológicos, por exemplo, ou infecções relacionadas à ventilação mecânica, que a ventilação mecânica ela depende do tubo endotraqueal. Esse tubo pode ser uma via de entrada de bactérias para os pulmões e gerar pneumonia por essas superbactérias. Outro tipo de infecção é a infecção urinária. Então, pacientes que usam catéter urinário, isso é bastante comum em pacientes hospitalizados, para monitorar ali a quantidade de urina e garantir que o paciente consiga urinar adequadamente, também acaba sendo uma via de entrada de bactérias. Isso pode se transformar, sim, numa infecção. Então, todos esses fatores de risco são monitorados e são onde visa-se minimizar, né, ou diminuir esse tipo de exposição para diminuir, consequentemente, a chance de infecção dentro desses ambientes.
E qual é a percentual de sucesso no combate à infecção generalizada?
Depende muito de cada caso, de cada bactéria, de qual é a origem da infecção e também de algumas condições relacionadas ao indivíduo. Idade, se há alguma doença de base, se a imunidade está reduzida por conta de um tratamento de câncer, por exemplo, tudo isso influencia. Mas, em geral, um caso grave de sepse que necessite de UTI, a gente está falando em torno de 60% aí até de letalidade, né? Então, de cada 10 indivíduos que chegam nesse estágio avançado de precisar ir para uma UTI, mais da metade, infelizmente, não resistem.
E qual a orientação para a população, de um modo geral, para evitar casos de infecção?
A higiene básica, né, principalmente relacionadas às mãos, isso vale tanto para dentro de ambientes de saúde, por isso que existem outdoor, cartazes e avisos, né, dentro de hospitais, no sentido de higienizar as mãos, né, a todo momento, mas isso vale para fora também desses ambientes, né? Então, superfícies que são muito tocadas, né, pela população em geral, corrimão de escada, botão de elevador, por exemplo, o teclado de computador para computadores que são compartilhados, tudo isso que as mãos encostam frequentemente por diferentes pessoas são potencialmente vias de transmissão, tanto de vírus quanto de bactérias também. Então, manter as mãos bem higienizadas, lavadas, limpas, é um dos pilares aí de prevenção. Outra forma de prevenir é através de vacinação. É, algumas bactérias causadoras de sepse são preveníveis. É, não só com as vacinações realizadas na infância, mas também, né, na idade adulta e na terceira idade, para os idosos. Existe um calendário vacinal e que prevê, né, algumas dessas bactérias que podem causar, sim, sepse e que são preveníveis. Diminui a chance, né, de ocorrência ou de gravidade quando a imunização é realizada. E, além disso, manter uma vida saudável, né, com prática de atividade física e alimentação saudável, mantendo o peso adequado, o não tabagismo, isso é importante também. É, e para aqueles que têm doença, como pressão alta, diabetes, manter essas doenças sob controle, seja com medicação ou seja com adaptação nos hábitos de vida.
Automedicação é muito perigosa, porque, por exemplo, o antibiótico a gente só compra, claro, com receita médica, mas às vezes sobra alguns antibióticos em casa, não pode tomar novamente, então, né?
Tem uma supervisão médica de forma alguma, tá? Então, para uso de antibiótico, com certeza deve ter alguma supervisão, né? Porque é preciso primeiro diagnosticar, né, a condição. E nem todas as infecções são bacterianas. Tem muitas infecções de vias aéreas superiores, por exemplo, aquelas que causam coriza, dor de garganta, muitas delas são causadas por vírus. E aí não faz sentido nenhum o uso de antibióticos nessa circunstância. Então, o diagnóstico deve ser feito por um profissional de saúde e o uso de antibiótico também é indicado quando é feito o diagnóstico de uma infecção bacteriana.
Tá certo. Doutor, muito obrigada pela entrevista, pelas orientações. Imagina. Uma ótima tarde.
Disponha. Boa tarde a todos.
Nós conversamos com o médico infectologista Bernardo Montessante, do Hospital São Marcelino Champagnat, que nos falou sobre a infecção generalizada, a doença que mais mata no mundo e uma doença bastante comum, inclusive, e que é preciso, então, tomar muito cuidado. E ele falou para a gente sobre como que é o tratamento, né, e por que ela se dá a infecção generalizada.